como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Amigos, estamos então no capítulo 25, Reconciliação. Estamos vendo assim o quanto, né, a mudança, a proposta de melhoria, na verdade a busca dessa felicidade que é possível, desde que a gente vá se identificando com a lei de Deus, né? E a reconciliação, a união, né? Tudo isso faz parte dessa lei de amor. Então, no momento em que Odila começa a fazer o movimento, em que amar é acessível, essa influenciação, estamos no diálogo dele com a segunda esposa, que sofria aquela dor da culpa, né, da desencarnação do Júlio, e nesse momento ela começa a receber e aceitar esse apoio, essa mudança, essa continuidade, essa vida nova. Então, ele vai, né, enlaça e fala que ele tem que se dar uma chance, né, continuar vivendo. E ele estava, então, ligado amaramente da Odila, que fazia tudo para ajudá-lo. E ele continuou para falar assim: Zulmira, não esqueças que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te. Vivamos nossa vida. Temos Evelina e a nossa felicidade. Gente, olha, é uma declaração de amor, né? E toda declaração de amor vai trabalhar com autoestima. Porque naquele momento ela se sentia matrasta, culpada, porque o caçulinha desencarnou. Nesse momento aqui, ele está colocando nela, né, a posição de dignidade, né, a importância que ela tem na vida conjugal, né? Ela vai se sentir como escolhido do Amaro, né? E ela sentindo a posição de escolhida do Amaro, ela vai se sentir extremamente mais confortável para continuar a vivência. Então, a doente sentou-se, olha que ela estava deitada, até ali desanimada, né? E de olho reanimado e diferente. Enquanto Amaro acomodava-se ao lado dela, vimos Odila, de fisionomia satisfeita, dirigir-se ao quarto da filha. Instintivamente acompanhámo-la, de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com agradável surpresa para nós, colocou a mão sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Findos alguns instantes, a Evelina, em espírito, voltou ao quarto em que seu corpo repousava. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas num abraço longo e comovedor, misturando-se as lágrimas. Enfim, enfim, minha filha. E em seguida, a mãe descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo: Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sobre a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de um pelos outros. Gente, a presença de Odila é fantástica, não é, Berenice?
Muito interessante. E uma coisa assim que me tocou profundamente nessa cena é o abraço delas, né? Uhum. E quando fala que elas se fundiram, né, nesse abraço longo, comovedor, misturando-se as lágrimas, até para a gente se perguntar qual foi a nossa última vez.
Exato.
Que nós conseguimos dar um abraço, assim, um abraço de almas. Isso é,
foi... Nós demos ainda há pouco,
pois
né?
Pois é.
Que coisa boa, né? É abraço de alma.
Olha, eu tenho, assim, muitas experiências de, assim, de eu me sentir alimentada. Mas eu sinto mesmo.
Exato.
Outro dia nós estávamos na casa da dona Brunilde. É, fizemos um culto lá e no final, ó, nós estávamos nos abraçando e ela falou assim: olha, minha filha, nós precisamos disso, nós precisamos deste alimento,
isso,
da fraternidade.
Isso.
Quando a gente abraçar alguém, abrace de isso. alma para alma, porque é um alimento.
Isso.
Então, eu aprendi isso e quando eu abraço as pessoas, eu realmente sinto...
Exato. Abraça
e,
mesmo.
Exatamente. Sinto e, olha, isso me alimenta, isso me fortalece. Isso é uma coisa, assim, incrível.
Fantástica. Fantástica.
Incrível. E aí, outro dia, lá na casa da dona Brunilde também, nós assistimos o filme sobre a Madre Teresa de Calcutá, porque... A dona Brunilde, ela escreveu vários
isso.
livros sobre missionários, ela escreveu também sobre a Madre Teresa
isso.
e tal. Então, nós juntamos um grupo, assistimos o filme Madre Teresa e depois fizemos um debate com algumas questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho pertinente àqueles assuntos ali. E foi, assim, uma coisa muito, mas muito interessante, porque... É, depois as pessoas falaram, né, que ficaram com aquela vibração
isso.
na sua mente, né,
isso.
com essa coisa da fraternidade, né? E a madre, ela muitas vezes, aliás, muitas vezes não, era uma rotina dela falar para as freiras, né, do sorriso.
Isso, exatamente.
Né? De abraçar as pessoas, de sorrir para as pessoas. E quando ela percebia que alguém não estava bem o suficiente para sorrir, ela falava: hoje você não sai às
Exato.
Ruas, hoje você fica aqui. Porque você tem que oferecer
Exato.
Alguma coisa, né? E nós só podemos oferecer...
O que temos,
o que
né?
temos,
Exato.
Que é a nossa alegria, a nossa fraternidade. E aí nós percebemos que nós precisamos desse alimento. Então, vamos fazer isso. Vamos reunir as pessoas para falar de coisas boas.
Isso.
Vamos reunir as pessoas para assistir um bom filme, um filme com conteúdo, que depois aquele filme ele gere assuntos edificantes,
produtivos, né?
produtivos, porque a gente se reúne nas questões sociais, sempre envolve comida, envolve bebida,
Exato.
Né? Principalmente
política,
a bebida,
né?
a bebida ela está muito presente
muito.
Nos encontros sociais,
Exato.
Sempre. É como se tirasse a bebida, o negócio
não tem sentido.
Não tem sentido. Vamos começar a dar um rumo diferente
Exato.
À nossa vida, porque nós estamos vendo esses encontros fraternos dos amigos espirituais, onde não existe isso,
Exato.
Mas existe realmente um alimento para a alma.
Felicidade,
né?
E aí a jovem fala: mãezinha, tenho orado, tenho pedido ao seu coração nos auxilie. Sim, Everina, sei que em tua abnegação não te descuidas da prece. Jesus terá recebido teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu pai e a alegria de nossa casa.
Agora, a coisa mais interessante, nós estamos agora no capítulo, acho que 25, né? No primeiro capítulo, a Odila não podia se aproximar
não,
da filha.
Não, não podia, não podia.
Quando a filha foi fazer uma prece para ela, ela não podia.
A prece foi cair lá no departamento que estava o nosso irmão Clarence,
e
né?
agora, elas estão juntas.
Exato, pode. Mudou o sentimento.
Isso. Olha só, o panorama dessa história no primeiro capítulo, nós poderíamos falar assim: não tem jeito.
Isso.
Gente, vai precisar de muitas reencarnações para esse negócio resolver. Vão precisar de milênios para que essa... Porque o negócio estava tão entroncado, de repente, como num passe de mágica, as coisas se resolvem. Por quê? Porque a Odila... decidiu, com um esforço insignificante, ela acionou a vontade e ela mudou o rumo
Exatamente.
De tudo. Isto é que tem que ficar fixo na nossa mente. Nós temos que estudar a questão 909, 919, estudar o caso da Odila, para nunca mais a gente falar, não tem jeito.
Exatamente.
Nesta vida eu não consigo. E vou precisar de muitas reencarnações. Então, nós temos que ter isso na nossa mente.
E aí, a Evelina fala, continuarei orando. Mas a Odila fala, não esqueça da prece, querida. Mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir seu apostolado divino. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe. Faze-te melhor para ela. Procura. Desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Sê o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã e de uma filha. Aproveita a oportunidade e faz o melhor. Isso aqui é fantástico, porque a gente às vezes acha que determinadas tarefas não são relevantes, né? Que determinadas questões não são apoio. Eu, assim, muita gente do meu espírita sabe, eu falo, converso muito sobre isso, né? Sobre o apoio, sobre a retaguarda que a gente tem muitas vezes dos companheiros em casa. Porque muita gente fala assim, ah, mas a deusa vai aqui, ali, acolá. E aí a gente, assim, em muitas situações eu consigo fazer uma tarefa porque eu tenho a retaguarda do Weber me ajudando. Porque se não fosse ele, né, me ajudar com a dedicação mesmo, eu não conseguiria fazer aquilo. E aí, muitas vezes, você olha só o trabalho que aparece. Mas é um trabalho silencioso, né? Um trabalho de banco que vai fazer hoje mesmo. A gente está aqui. E tem um trabalho que tem que fazer no correio, que é devolver um determinado equipamento para receber outro. Tinha que ser... Se possível, né? Quanto mais cedo fizer, mais rápido resolve. Então, está lá, né? Nesse momento, por exemplo, ele deve estar indo lá, pegando uma fila para trocar, para fazer. Então, isso tudo é o quê? Foi o suporte para eu estar com tranquilidade aqui. E aí a gente tem que começar, assim, a valorizar o outro na coisa mais simples,
é verdade,
né?
Por exemplo, lá no abrigo, né, é muito trabalho e ele é muito longe.
Exato.
E, por exemplo, eu tenho a minha irmã.
Isso.
Eu tenho a minha irmã, eu tenho a minha prima, que sem as duas,
isso,
eu não conseguiria.
Isso,
mas não, mas eu não conseguiria mesmo.
Exato.
Embora elas não trabalhem no abrigo.
Não apareçam,
não,
né?
Apareçam,
exato.
Nunca elas aparecem, mas elas dão suporte. É interessante que até nos dois grandes eventos que eu faço, que é a Festa da Roça e a feira que eu faço, elas ficam no caixa.
Olha
também
essa, é um trabalho anônimo, né?
Exatamente, mas está ali, né? O meu ex-marido também, o que acontece? A posição dele também de ajuda, de suporte, era uma coisa muito,
exato,
muito forte, muito importante, né? Então, sem essas pessoas que de repente elas não posam na foto.
Isso, exato, são posturas simples.
Elas nunca estão nas fotos,
exato,
porque elas estão sempre nos bastidores.
Isso, exato.
Alguém tem que trabalhar na iluminação, alguém tem que abaixar as cortinas,
isso,
alguém tem que cuidar do camarim, sabe? Então, são pessoas que não estão na frente, mas que elas dão suporte. Eu tenho amigas minhas que só trabalham nos bastidores, nos
isso,
eventos, que às vezes elas nem chegam aí ao evento.
Exato,
mas que se tirassem,
exatamente,
a figura delas, nós não conseguiríamos fazer os eventos.
Né? Eu estou lembrando agora de que nas nossas casas espíritas, algumas delas, a minha e a sua, né, o Leon Denis e o Sema, possuem empregados, né, pessoas remuneradas, né, que muitas vezes são
invisíveis. Né? A criatura está ali, mas é como se não tivesse, né? Porque não faz parte do roteiro, né? E a gente vê muitas vezes que alguns de nós, até pela impossibilidade de não saber fazer ou não estar acostumado, não sentir capaz, se não tivesse essas pessoas higienizando o banheiro, higienizando o ambiente, dando respaldo numa cantina, ajudando assim, talvez até a casa não andasse. Porque seria um grupo de pessoas sem saber como é que fazer, como é que faz, como é que começa, e sem até organização mental para estruturar um trabalho de infraestrutura, né? E muitas vezes a gente não valoriza esses irmãos. Eu estou lembrando lá no Leon Denis, a gente tem um companheiro voluntário, o Iris. O Iris é uma criatura que eu conheci lá no Pedro e Paulo, né? Ele chegou, foi curado naquela casa e sempre nesse trabalho voluntário. É um companheiro silencioso. Você está na cantina, daqui a pouco ele percebe que você acabou de fazer a refeição, ele pede licença para recolher a bandeja, para recolher, né? É uma criatura assim, silencioso. E mantém assim, ele recolhe, mantém tudo organizado, tudo isso. Aí um dia, ele foi resolver alguma coisa da vida particular, naquele dia ele não foi ao centro. Mudou a posição das bandejas, a forma de coisa, não era a mesma organização. É, pessoal, você, olha só, aquele voluntário silencioso, mas que está ali fazendo um trabalho simples à beça. Mas que é importante. E a gente, às vezes, não aproveita para reencarnado agradecer a presença dessas pessoas, né? O quanto um bom dia, como vai você, melhorou. São expressões simples. Um elogio, né? A um espaço que ficou bem higienizado, mas a gente necessita valorizar o outro, não é?
Exatamente. Olha quantas oportunidades.
E aí, a Evelina fala, não vou continuar a orar. Mas a Odila fala assim, olha, uma vassoura, uma rosa numa mesa, né? Uma peça guardada, isso aí são tarefas de Jesus também. E aí a Evelina, com um grande contentamento, iluminando o rosto, enlaçou a mãezinha com extrema ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer a mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Tinha tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Estendeu as mãos em torno como se ainda pudesse tocar a mãezinha com os dedos de carne, conservando perfeita lembrança da inovidável entrevista. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Fim da higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zumira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã.
Olha que gesto.
Que coisa linda, né, gente?
E olha, a menina, ela teve a opção de não seguir as orientações.
Isso, exatamente.
Quantas vezes a gente tem, assim, uma ideia de fazer uma gentileza e a gente fala, vou fazer não. Depois
parece
eu faço.
Piegas, né? Coisa esquisita, né?
Às vezes é uma movimentação de uma noite inteira de trabalho.
Isso.
Que a gente acorda. Uma amiga minha um dia falou que ela acordou um dia, mas assim, com vontade de fazer mimos pro esposo dela. Mas ela falou que quando olhou para ele, falou assim, sabe, não, agora eu vou fazer nada. Muitas
olha
vezes
só, né?
Deve ter tido um trabalho a noite inteira, sabe? Para que aquilo ali despertasse.
Né?
Para que aquilo ali despertasse. Poderia fazer uma diferença.
Isso.
Ou não, mas de alguma forma tem uma ligação. Porque esses pensamentos assim que nós temos de. Toda vez quando a gente tem do nada um pensamento de concórdia, pensamento de ligar para alguém para saber como está, um pensamento assim de gentileza, muito provavelmente é uma inspiração muito grande. E às vezes, olha, uma vez aconteceu com um amigo meu, muito querido, que ele tem um amigo que eu não conheci, que sofreu um acidente de moto e ficou paralítico, né? E, assim, ele já não via esse amigo, já tinha, assim, uns 20 e tantos anos. Aí um dia a gente conversando, aí ele se lembrou desse amigo, aí começou a falar desse amigo, falou, e falou, nossa, mas me deu uma saudade tão grande dele e tal. Ah, eu vou ligar para ele essa semana. Olha, eu vou. Aí eu falei, poxa, que legal, eu também quero conhecer, porque ele me contou a história.
Sei,
então a gente meio que marcou para naquela semana ele ligar para esse rapaz para a gente se encontrar, todo mundo se encontrar. E aí acabou que ele passou a semana, passou. Passaram uns 10 dias, mais ou menos, ele morreu. Esse que era o paralítico morreu.
Isso.
E esse meu amigo, ele carrega até hoje
uma dor muito grande.
Né? Fala, poxa, não foi à toa que eu pensei nele,
Exato. Sabe?
Então, isso, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque anos depois, eu tive um amigo, que foi até um chefe meu, um ex-chefe, que me falaram que ele estava internado muito mal no CTI. E aí eu fiquei ligando para o hospital, e aí no dia que ele saiu do CTI, eu falei, sabe, uma coisa, eu vou visitar. Aí eu até comentei com os amigos falaram, não, vamos deixar para visitar no domingo, porque vai todo mundo. Isso era numa terça ou numa quarta-feira. Eu falei, sabe, uma coisa, eu vou visitar agora, porque eu estou com vontade agora, estou com tempo agora,
isso.
No domingo eu vou de novo. Aí fui, visitei, foi ótimo e tal. Dois dias depois, antes do domingo, ele desencarnou.
Né?
E eu fiquei tranquila, porque eu aprendi com a experiência dessa outra pessoa de ter tido a inspiração.
E
né?
se aproveitar,
e
né?
Ter... Então, olha, quando a gente tem essa inspiração, ih, vou ligar hoje para aquela minha tia lá não sei aonde, que é aquela tia chata que eu não vejo um tempão, mas me deu vontade de ligar. Liga.
Não deixa passar, não.
É, não
exato.
Deixa passar, porque muito provavelmente tem espírito aí por trás.
Exato. E é o que aconteceu com a Violina, né? Ela pegou uma bandejinha com a refeição da manhã, aí a Mari, a companheira, e a Zulmira falou assim, que beleza, né? Aí a Zulmira falou assim, meu Deus, tenho a impressão de que um anjo penetrou nessa casa. Tudo hoje amanheceu contentamento e bom ânimo. Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou jubilosa. Soei com Manzinha. Via tão nítida como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitamos de amor e recomendou seja eu para Zulmira, a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. O Amaro anotou satisfeito a informação. Guardando, porém, consigo mesmo as informações da noite, para não ferir as suscetibilidades da companheira. E Zulmira, a seu turno, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelo ciúme de Odila, abafou as próprias reminiscências para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Olha só, todo mundo cedeu, né? A menina falou do sonho, tudo bem. Mas o Amaro, lembra que ele acordou tão feliz que ele estava tomando banho e cantarolando uma canção do primeiro casamento? Mas ele não contou o sonho para não trabalhar o ciúme da mulher, né? E a mulher, a Zulmira, que sabia que tinha sido perseguida pela Odila no sono físico pelo ciúme, também calou. Então, todo mundo cedeu em favor de quê? Da paz, né? Da alegria, para não estragar a festa. E aí, olhando a madrasta, com assim, embevecida mesmo, né? A menina falou, quero ser melhor, mais trabalhadora e mais amiga. Papai, você e eu, seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e falou, sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nessa manhã para que a nossa aventura seja simples sonho, né? Ou mera coincidência. Aquele testemunho de gratidão, partido com a melhor espontaneidade da mulher, considerada até então por inimiga, tomou a recôndita das fibras da primeira esposa de Amaro, que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e a alegria. Irmã Clara abraçou-a e falou humilde, chora, minha filha, chora de alegria. Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger o espaço de nossa vida. Então, que nesse dia nós possamos ter muita alegria, muita paz, mesmo que tenhamos que ceder em alguns pontos de vista. Muita paz para todos. Música.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.